Bom dia a todos presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Lucas 18, versículo 24 a 30, O Perigo das Riquezas, vereadora Zulma Cinello.
E Jesus, vendo assim, triste, disse que não dificilmente estarão o reino de Deus, os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado a casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 35ª reunião ordinária do dia 4/7/2017. Para a leitura, vereadora primeira secretária, Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 35/2017. Aos 4 dias do mês de julho de 2017, às 9h40, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 35ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Carlos Alberto Delgado de Davi, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Eric Lins Grilo, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brits Borges. Deixou de comparecer o vereador José Clemente da Silva Correia. E a hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 127, todo bem procede de Deus. Na sequência, o presidente vereador José Fernando Tarragó solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Logo após, o secretário vereador Josefina Soares realizou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: indicações número 186, 187 e 188 de 2017, protocoladas respectivamente sobre os números 631, 635 e 637 de 2017. Moções número 76, 77 e 78 de 2017, protocoladas sobre os números 630, 634 e 637 de 2017. Em discussão e votação únicas, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 60 de 2017, protocolo sobre o número 569 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 239,97. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime de tramitação ordinário. Primeiro, projeto de lei ordinária número 71 de 2017, protocolada sobre o número 632 de 2017, do Poder Executivo, que institui o Plano Plurianual do Município de Uruguaiana para o período de 2018 e 2021. O presidente vereador José Fernando Tarragó registrou que, conforme previsto no parágrafo único do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o projeto relativo ao PPA de 2018 e 2021 ficará franqueado à comunidade pelo prazo mínimo de 30 dias, antes da votação que deverá ocorrer até dia 15 de setembro de 2017 no plenário do Poder Legislativo, e informou que o projeto está disponível para consulta no link SAPL do Poder Legislativo. Matérias do expediente. Foi aprovada a participação de representantes do Poder Legislativo nos convites protocolados sobre os números 633, 638 e 639 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafo número 43 de 2017. E ofícios protocolados sobre os números 226 a 239 de 2017. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 12 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 4 dias do mês de julho de 2017.
A ata está à disposição aos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. A leitura das indicações, vereador Josefina Soares.
Indicação 189 de 2017, protocolo 643 de 2017, da vereadora Suzana Cardoso. Indica projeto de lei para alteração do artigo 1º e parágrafo único da lei número 2.182 de 1990, que determina percentuais de casas populares a ser construído no interior do município.
Peço a palavra.
A vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Eu tentei tirar esse projeto da gaveta, porque é um projeto do ex-vereador Adalberto Silva, que eu considero um projeto bem importante, que destina 5% das casas populares para o interior, né? É. Só que, infelizmente, não passou, mas aí eu retirei e passar por indicação para o senhor prefeito. E eu espero, sinceramente, que o senhor prefeito Rony Mello tenha sensibilidade de enxergar o interior e ver que nós fizemos parte dessa cidade. Pagamos os nossos impostos e tudo que a cidade tem direito, o interior também tem direito. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação da vereadora Suzana Cardoso Alves, passamos à leitura da segunda indicação. Com a palavra, para discutir ainda a indicação da vereadora Suzana Cardoso Alves, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, colegas vereadores, vereadoras. Vereadora, eu parabenizo Vossa Excelência por ter lembrado de trazer ao plenário o projeto que é do ex-vereador Adalberto Silva, né? Mas, infelizmente, como é um projeto que a verba vem do governo federal, se torna muito difícil. E também até porque o prefeito só pode construir com dinheiro, com verba federal. Porque nós estamos, inclusive, com estado de emergência, cidade, né? E, então, não teria condições, já ficou assim, sem fazer nada, por esse motivo, que nós não temos como Uruguaiana, como a cidade mesmo, construir casas, por falta de recursos. Permita uma parte, vereador.
Na verdade, o projeto, a indicação era o seguinte, que a verba, sim, fosse local. E não. O meu pedido era que incluísse a verba federal e estadual, que já foram, né, quantas casas já foram construídas aqui, na, né? Se essa lei tivesse esse... se tivesse pela federal e estadual, já teria, porque essa lei já foi aprovada, né? Teria que ir para lá também. Mas eu espero que na indicação as coisas aconteçam. Muito
obrigada, vereadora. É que essa lei, ela já é vigente, né? É uma lei que pode ser mexida a hora que quiser e implantar na cidade. Só que pelo motivo esse que a gente conversou, que a verba é federal e a cidade não tem condições de construir casas populares com verba local. E até mesmo quando vem, já vem os programas, né? O programa do governo, então fica difícil. Mas eu cumprimento Vossa Excelência, mas é uma lei já. É, já é lei, tá? Já se tornou lei. Obrigada.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Wilson Brits,
para discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero parabenizar a vereadora Suzana por essa iniciativa. E claro que nós temos que designar 5% do município, embora que seja de verba federal. Para vir fazer casa, o município é que determina. Ele determina um espaço no interior, onde vai ser feito, desapropria, como desapropria aqui, como faz várias desapropriações, como foi feito em São Paulo, como foi feito em outros bairros, e futuramente tem já previsão para que sejam feitas mais casas, e essa casa aqui tem que ser parceira e tem que cobrar do executivo, sim. Tem que ter casa no município, do interior do município, porque ele faz parte da cidade uruguaiana. Inclusive, é uma grande parte da verba, do dinheiro, da economia do município, ela vem do interior do município. E lá tem, o vereador, é só nós trancar o pé aqui, sim. O legislativo tem que intermediar isso junto com o poder executivo, trancar o pé e fazer cumprir as leis que não são cumpridas hoje no nosso município. Obrigado.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, referente a essa indicação da vereadora Suzana, ela é muito pertinente, vereadora, mas tem alguns detalhes na questão do governo federal e do governo estadual, que quando você faz projetos habitacionais, a gente precisa cumprir várias determinações, como infraestrutura, como a questão das escolas, dos postos de saúde. Então, a gente precisa cumprir com uma série de pedidos para poder fazer aquele empreendimento. Então, a gente não consegue fazer, é bem difícil fazer um empreendimento em dois locais diferentes. Porque cada empreendimento, tu tem que justificar que aquele empreendimento ele vai ter toda a infraestrutura necessária em torno dele. Então, eu lhe sugiro, além de fazer essa indicação, que a gente faça uma certa alteração e coloque, eu também, né, a colaboração dos outros vereadores, e coloque que a gente crie um mecanismo que a gente possa levar um projeto habitacional para o interior do município. E não os 5%, mas que a gente faça projetos habitacionais de menor vulto, né, porque a gente sabe que hoje projetos habitacionais que nem foi feito João Paulo II, Salvador Faraco já foi menos, um número menor de casas, mas o João Paulo II, onde é muitas casas, até fica inviável para a prefeitura hoje trabalhar quando é tantas casas. Então, que a gente pense em projetos habitacionais de menor vulto, né, a quantidade de casas com um número reduzido, e que a gente leve para o interior, sim, um projeto habitacional. Porque, inclusive, no programa habitacional hoje do governo federal, ela tem específico para a área urbana e para a área rural. Então, o interior ele tem especificamente, é que o município nunca trabalhou projetos habitacionais direcionados ao interior do município, mas a gente precisa trabalhar projetos habitacionais para o interior do município. Então, é válido a questão dos 5%, mas infelizmente eu tenho que ressaltar isso, que a questão dos 5% fica bem difícil em razão de ser em locais diferentes, e a gente, quando precisa apresentar um projeto para o governo federal e para o governo estadual, ele precisa ter toda a viabilidade que eles pedem e toda a infraestrutura. Então, acredito que talvez alguma indicação a mais nesse projeto para direcionar, sim, projetos habitacionais para o interior que tem recurso via Fundo de Habitação Federal. Obrigado. Peço uma parte para a vereadora Suzana. Uma parte para a vereadora Suzana.
Eu peço a palavra, após.
Bom, pessoal, eu já fiz a provocação aqui. Uhum. Como vai ser feito?
Eu me dirigi.
Nós só temos que pensar como vai ser feito. Só que vocês sabem que a minha luta é por poder, os poderes nos enxergar. Né? O interior precisa ser visto. Tem muita gente lá, então o interior precisa ser enxergado.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereadora Zuma Cinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Vereadora Suzana, eu quero lhe parabenizar por esse projeto maravilhoso e que é de grande importância e valia tanto na zona urbana como na zona rural. E há uns 3 meses atrás, eu visitei no interior do município, no quilombo dos Fernandes, foram construídas 10 casas pelo governo federal, de um projeto que o quilombo entrou. Então, poderia sim ser feito projetos para o interior de casas sem participação do município. Exatamente, vereadora. Foi sem participação, mas que as pessoas lá estão assim maravilhadas com as suas casas. Já quando eu estive lá, já estavam de mudança, né? Com as casas novinhas, né? Com luz, estava chegando já luz elétrica para eles. Então, lhe parabenizo. E o quanto é importante, é o sonho de todo cidadão brasileiro, né? Principalmente aquele de baixa renda, de ter o sonho de sua casa. Parabéns pelo projeto, querida amiga.
Com a palavra, o vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente, colegas, auditório, ouvintes do Facebook. Vereador Elton, a tua colocação é bastante pertinente, tá? Existe uma dificuldade estrutural de fazer uma repartição desses valores e justificar a utilização deles, ainda porque, como nós pensamos em 5%, nós já estamos pensando em empreendimentos de 100 casas para fora. Isso para que seja algo viável. Imagina, se tivesse 60 casas, seria muito interessante, mas tu botaria 3 na barragem ou em São Marcos, é muito pouco. Eu acho que a solução passa por nós encararmos essa determinação de 5% dentro de uma realidade global dos projetos habitacionais como um todo. Né? Nós podemos verificar, por exemplo, Uruguaiana já teve quantas casas frutos de projetos habitacionais, quantas foram colocadas no interior, e fazer um equilíbrio, né? Se não houve nenhuma colocada no interior agora, eu acho extremamente viável e plausível e razoável que, uma vez identificado, olha, já houve 800 casas colocadas em projetos habitacionais em Uruguaiana nos últimos 20 anos. Tá? Ótimo, vamos pegar e vamos fazer agora 16 casas no interior. E aí que entra talvez o pulo do gato. Porque os recursos que vêm para esse tipo de projeto geralmente são recursos federais. Mas a responsabilidade não é só do governo federal para realizar esse tipo de coisa. O município tem sua parcela de responsabilidade e, muito embora ele esteja gravemente afetado por questões financeiras, ele tem um pequeno lastro. E quando eu falo um pequeno lastro, é que eu costumo imaginar que a responsabilidade do município, de todos os entes, na verdade, deveria se dividir. É como se fossem grandes, uma caixa grande, que é o orçamento integral, e com pequenas caixinhas dentro, com suas respectivas responsabilidades. Uma dessas caixinhas são os projetos habitacionais, que dentro dessa caixinha tem uma caixinha menor que o projeto habitacional para dentro do interior do município. O que a gente pode imaginar? Que exista um investimento pequeno, porém constante, para a criação de casas populares no interior. Algo em torno de, vamos imaginar que o município consiga botar 20 mil reais por mês. Tá? 20 mil reais por mês seria possível você construir uma casa popular por mês. Ou se você pensar isso ao longo de um ano, né, você pensaria, olha, um investimento aí de 200 mil reais daria para fazer 10 casas populares ao longo de um ano, ou mesmo que fosse menos, mas fosse algo constante, um investimento pequeno, constante, mas que fosse paulatinamente resolver os problemas que já estão historicamente afetando as pessoas do interior. isso também valeria para a cidade. Mas no interior, como é menor, é possível e é bem-vindo.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha neste plenário aqui, sejam bem-vindos a esta casa, os agentes de endemias e os amigos das redes sociais. Quero cumprimentar a vereadora Suzana e fazer uma retrospectiva para poderem entender o que a gente está discutindo aqui. O vereador Adalberto protocolou na legislatura passada um projeto de lei para que pudesse haver, quando tivessem novas casas, sendo através do governo federal, estadual, municipal, sendo construídos no município, um percentual fosse para o interior. Pela mesma razão, acredito que agora a senhora retirou o seu projeto, ele deveria ser de origem executiva. E foi por isso que a senhora retirou. Não é que não tenha passado, ele foi retirado porque foi considerado que deveria ser de origem executiva. Deveria o prefeito tomar essa iniciativa. E a senhora agora pede aqui permissão a esta casa para que o prefeito tome essa iniciativa. Pois bem, dentro da análise que faço das falas dos colegas vereadores... Primeiro nós temos que levar em consideração algumas coisas, e aí eu me associo à sua fala, ao seu pedido. Nós temos 7 áreas do interior povoadas em Uruguaiana. Vertentes, Imbaá, Plano Alto, João Regue, Itapitocai, Barragem e São Marcos. E Plano Alto. Nós precisamos saber, Vila do Açude. Se fosse considerar o distrito que está em lei, não dá para a gente levar em consideração, porque nem se não for levar a lei, quantos bairros tem em Uruguaiana, tem 8, menos de 10. E, na verdade, nós consideramos, pelo Correio até e pela Prefeitura, mais de 20. Bom, então, olha só. Nós ainda estamos... Existem coisas que a gente tem que rever ainda. Mas, enfim, a minha preocupação é a seguinte. Ó, seria melhor ainda, Suzana, nós pedirmos ao Executivo para estudar o interior. Que a gente não sabe quantas casas, quantas pessoas não têm casa, quantos terrenos da prefeitura existem nessas localidades, porque existem vários. Se não forem a maioria, se não forem todos, Suzana, todos de São Marcos, é da prefeitura. Quase todos da barragem, se não me corrigem. A minha família teve um terreno lá na barragem, certa época, foi vendido até a nossa colega a vereadora Josefina. Então, lindeiro aqueles terrenos, eu sei que os terrenos são da prefeitura. Entendeu? Tem gente que tem terreno lá e não tem escritura. Tem a posse do terreno. Não tem escritura. Então, antes, aliás, concomitantemente, nós devemos pedir ao Executivo, Suzana, e tu pode levantar essa bandeira, que tu é caracteristicamente a vereadora do interior, para ser estudado o interior, para ver o que precisa ser feito. Eu acho que pedir diretamente assim é válido, beleza. Mas é como tu dissesse, levanta a lebre e o mais importante é saber o que está acontecendo. Nós não sabemos. Nós, eu digo, este poder, o outro, a cidade não sabe o que acontece lá.
Não havendo mais manifestações, passamos à leitura da segunda indicação. Vereadora Josefina Soares.
Indicação 190 de 2017, protocolo 647 de 2017, do vereador Rafael Alves, que solicita conserto da rampa de acesso a cadeirantes na rua Monte Caseiros.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Foram comerciantes locais ali da Baixada que solicitam, na verdade, o acesso nas esquinas é para... A acessibilidade, mas ele é muito usado também para carga e descarga do comércio local, tem muito comércio ali. Então, eu acredito que seja mais nesse intuito. Mas como existe a rampa, ela está danificada, eu tenho convicção que se uma pessoa chegar ali, se o nosso colega aqui, o vereador, ele for entrar com a cadeira, ele não consegue, sozinho não consegue, porque ela está danificada. Eu estou citando uma aqui em específico, porque me foi solicitado esta. Mas eu sei, por caminhar na cidade e visualizar, que não é só essa. São centenas que estão danificadas ou que nem têm acesso. E, por exemplo, aqui no quadrilátero, aqui na Praça do Barão, tem um senhor que anda de cadeira de roda, uma cadeira que é um carrinho. Ele controla com a mão. E eu
Como?
Motorizada. E eu acompanho ele, enxergo ele, vejo ele. Ele vai no café, ele vai no banco, ele faz a volta, ele atravessa lá na biblioteca e passa para a calçada da prefeitura. E eu fico pensando, pô, se esse senhor quiser ir lá na rodoviária, será que ele consegue? Eu não sei. Eu não sei se ele consegue. Então, isso é um assunto importante. Eu estou pedindo um aqui. A praça tem.
Tem.
Eu estou pedindo um aqui. Em todos os lados da praça tem esse acesso. Só que é aqui, né? A gente anda quatro quadras para a esquerda, ou para a beira do rio, ou para lá, já mudou a bolachinha. Já fica difícil. Já começa a mudar. É, não vou nem entrar nessa esfera, porque... E o pior não é isso. O pior é que quando elas foram feitas, até as novas, elas foram feitas sem acessibilidade. E foi uma falha nossa, faço meia culpa nossa aqui também. Porque algumas escolas foram ou reformadas na totalidade ou construídas novas sem acessibilidade, tia. Sem acessibilidade. Então, lamentável. O conselho dos dois apartes ao vereador Wilson Brites.
É só para complementar o assunto que Vossa Excelência traz nesta manhã, vereador, é que tem lei específica para isso. Nós temos que fazer que ela seja cumprida. Né? A lei existe. Então nós, esse poder legislativo, tem que fazer que ela seja cumprida. Se ela não for cumprida, tem que entrar o caminho é pela Flores da Cunha e no Ministério Público.
Não havendo mais quem queira discutir, as indicações dessa manhã estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 79 de 2017, protocolo 646 de 2017, do vereador Rafael Alves. Que congratulações pela data de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Moção número 80 de 2017, protocolo 647 de 2017, do vereador Wilson Brites. Moção à equipe de voluntários do grupo Despertando Risos.
Eu gostaria de me associar à moção do vereador Wilson Brites sobre o
vereador,
Despertando Risos.
Gostaria de...
A bancada do PP se associa a todas as moções.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Eu venho, através dessa moção, valorizar, dar uma atenção para aquelas pessoas que dão atenção e valorizam a vida. São pessoas que gastam um tempo da sua vida diária, podendo estar num lazer próprio com a sua família, e eles destinam esse período de tempo para buscarem e darem alegria alguém que está sofrendo, alguém que está doente, alguém que não tem um carinho de dentro da sua casa, um carinho de pai, um carinho de mãe, porque às vezes não tem crianças, que não tem o mínimo, e conseguem um riso através desse grupo de voluntários, de pessoas que viram nessa atividade que eles fazem, levar um certo consolo, um certo preencher aquele vazio que muitas pessoas têm, muitas pessoas tristes, e que além de serem muitas vezes excluídos, também estão passando por uma doença, estão passando por um problema sério de saúde, e esse grupo leva alegria, esse grupo é um grupo que destina um tempo da sua vida diária para levar essa alegria a essas pessoas. Então eu congratulo eles através de uma moção para que outras pessoas também venham a se somar, não neste grupo, mas de repente fazerem outras atividades. E permito a todos os vereadores e as bancadas se associarem, porque eu vejo de uma grande importância isso.
Vereador, não parte?
Moção não tem a
não
parte.
Tem a parte. Pode... Não, palavra.
Autor e mais um. Pode ir. A palavra do vereador Eric Lins.
Eu acho muito... É um tipo de moção que tem uma importância especial. Tá? Não é uma simples congratulação. é um reconhecimento de que é o trabalho está sendo realizado por pessoas que não têm absolutamente nada a ganhar com o que está sendo feito. Não é economicamente, absolutamente nada. Eles perdem tempo, perdem dinheiro, se esforçam, deixam de suas famílias para atender a família de outras pessoas. E é isso que faz a grande diferença do ser humano entre os animais. Existe essa solidariedade entre o ser humano. Isso que fez nós crescermos como sociedade. E eu acho que a sociedade ela esqueceu isso ao longo do tempo. Esqueceu o conceito de solidariedade. E é importante que existam algumas pessoas, como o grupo Despertando Risos, que conseguem servir de exemplo para que outras iniciativas possam surgir. Nós tivemos há pouco tempo a questão da enchente. E quantos grupos se mobilizaram em prol dos flagelados? Que esses grupos também se mantenham unidos, que possam ajudar outras pessoas que também mantêm necessidades, mesmo em dias que não são de enchente. Nós precisamos resgatar que a sociedade cuide da própria sociedade. Esquecer essa coisa de poder público cuida de tudo e de todos, porque o dinheiro é pequeno, nós estamos vendo, falta dinheiro para tudo. Então não dá para imaginar que o poder público vá conseguir atender todas as demandas de todas as pessoas. A saúde está quebrada, a educação precisa de investimentos, a segurança precisa de investimentos urgentes. Então a sociedade tem que realmente retomar essa sua responsabilidade que ela esqueceu, já deixou do lado para o poder público, que não realiza bem realizado esses atendimentos assistenciais. Isso não é trabalho do poder público, ele faz mal feito. Quem faz bem feito é a pessoa. Nós, pessoas normais, pessoas físicas, porque nós fazemos isso com boa vontade. Então, mais uma vez, me associo à moção do vereador Wilson Bittes e o parabenizo pela sensibilidade de ter percebido esse trabalho especial.
Não havendo mais quem queira se manifestar, damos continuidade à leitura das moções.
Moção 81, protocolo 642 de 2017, vereador Manu Gás. Moção de congratulações aos senhores Flávio Saldanha, Kleber Soares, Edson Gonçalves e Roberto Carvalho pela premiação recebida no Festival Musical da 11ª Quarteada da Canção Nativa da cidade de Santo Cristo, Rio Grande do Sul.
Eu passo os trabalhos à vereadora Josefina para me manifestar.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Quero parabenizar o Manu Gás, porque essa turma representando Uruguaiana foi a Santo Cristo e trouxeram de lá nada menos do que 9 troféus. Ganharam a melhor música do tema colocado no festival e a música popular, o melhor cantor e o melhor musicista. Então, foram 9 troféus que trouxeram, engrandecendo a cultura da nossa cidade. E eu acho que isso é muito importante para a Uruguaiana, né? Que é a cidade berço da Califórnia, do Rio Grande do Sul, e que desse movimento que é a Califórnia, né, surgiram esses grupos em Uruguaiana que agora vão em outras cidades mostrar o que é a cultura e o folclore da nossa terra. Então, meus parabéns a eles e me associo à sua moção. Vamos à aprovação das moções. Todos que concordam, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado. Passamos então à primeira discussão do projeto de resolução número 8 de 2017.
Peço a inclusão dos dois projetos do Executivo, bem como a votação do regime de urgência urgentíssima.
Então, antes da discussão do projeto de resolução número 8, passamos à inclusão do projeto 72 de 2017, que dispõe sobre a contratações diretas por tempo determinado de agentes de combate a endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Aqueles que concordam com a inclusão, permaneçam como estão. Está incluído o projeto de lei 72/2017. E, ao mesmo tempo, colocamos em votação o regime de urgência urgentíssima. Chamada nominal, vereador Josefina Soares.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim. Vereador José Clemente. Ausente. Vereador Carlos Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana.
Sim.
Sim. Vereador Manu Gás.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brits.
Sim.
Sim. Com 9 votos, sim, senhor presidente. Fica aprovado.
Solicitado também a inclusão do projeto de lei número 73/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.943.016,38. Aqueles que concordam com a inclusão do projeto, permaneçam como estão. Está aprovado. Estando aprovado, também botamos em discussão o regime de urgência urgentíssima, votação nominal.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim. Vereador Clemente. Ausente. Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Manu Gás.
Sim.
Sim. Vereador Wilson.
Sim.
Sim. Também vereador presidente. Com 9 votos, sim, 1 ausência. Está aprovado.
Está aprovado o regime de urgência urgentíssima. Passamos, então, agora à discussão, primeira discussão e leitura dos pareceres do projeto de resolução número 8 de 2017 da mesa diretora. Cria o regulamento para utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo de Uruguaiana. Para a leitura dos pareceres, primeira secretária, vereadora Josefina.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do projeto de resolução número 8 de 2017, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sobre o número 431 de 2017, que cria o regulamento para a utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária. O presente projeto pretende regulamentar a utilização da compensação de trabalho. Cabe posicionar o tema da compensação conforme o regime jurídico dos servidores do município, lei número 1717/1984, que relata, título 7, do regime de trabalho, artigo 219, o prefeito determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, primeiro, para repartições, o horário de trabalho normal. Segundo, o regime de trabalho em turnos, quando for aconselhável. No caso do Poder Legislativo, a determinação será por parte do órgão gestor, no caso, a mesa diretora. O horário normal de trabalho é aquele previsto no artigo 220 da Lei nº 1717/1984, não podendo ser superior a 44 horas, tampouco inferior a 27 horas e 30 minutos semanais. Já o parágrafo 2º do artigo 220 do Estatuto, por sua vez, indica norma de aplicação de intervalo nunca superior a 15 minutos, no caso do expediente diário ocorrer em um só turno. A necessidade de controle de ponto via registro está posicionado no artigo 221 da Lei nº 1717/1984, onde aponta que todo funcionário estará sujeito ao registro, ressalvadas as exceções. Todo este regramento deve ser observado quando da intenção de regulamentar a compensação de horários. O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Uruguaiana, Lei nº 1717, de 1984, em seu título 7, prevê o regramento quanto ao regime de trabalho, nos artigos 219 a 226. Nesses artigos não foi encontrado algo que permita ou vete ao órgão gestor a implementação da compensação do trabalho. Qualquer alteração estatutária deve ter origem executivo municipal. No entanto, a presente proposta visa apenas o regramento da compensação de horas trabalhadas pelos servidores do Legislativo. Salienta-se que a participação dos funcionários na elaboração do projeto de resolução encontra-se efetivada por meio das portarias 84 de 2016 e 49 de 2017, que constituíram comissão de estudos, ou seja, a construção do regramento proposto teve a participação das partes interessadas, seja a mesa diretora, gestora desta casa, e os funcionários designados pelas portarias que representam a classe. Portanto, visto que o presente regramento servirá apenas ao Legislativo Municipal e que não irá gerar custos, pois as horas trabalhadas, além da carga normal, serão compensadas por folga e não pagas, conclui-se pela viabilidade da proposta. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 5 de junho de 2017, relator vereador Carlos Delgado, de acordo com os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer chega a essa comissão para parecer o projeto de resolução número 8 de 2017 da mesa diretora protocolado nesta casa sobre o número 431 de 2017, que cria o regulamento para a utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo de Uruguaiana. O presente projeto de resolução visa legalizar uma situação de compensação de horários na forma de controle através cadastros de horas, não gerando despesa para o Poder Legislativo. Na iniciativa privada, esse procedimento já é adotado com o nome da Banco de Horas, regrado através de acordos assinados entre os sindicatos dos empregados e dos empregadores na presença do Ministério do Trabalho. Somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 12 de junho de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 08 de 2017, protocolado sobre o número 431 de 2017, de proposição da mesa diretora, que cria o regulamento para a utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo de Uruguaiana, uma vez que o presente projeto de resolução visa apenas compensar as horas trabalhadas pelos servidores em serviços de rotina que se estendem após o expediente normal. Somos de parecer favorável desta comissão para a tramitação do presente projeto. Sala das Comissões, em 3 de julho de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com demais membros desta comissão.
Lidos pareceres, o projeto está em discussão. Primeira discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto será encaminhado à segunda discussão na próxima reunião. Matérias de expediente, convites para leitura, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Convites, protocolo 640 de 2017, intendência de Passo de los Libres, convida para o ato alusivo ao dia da independência, dia 9 de 7 às 8 horas. Protocolo 641 de 2017, Rede Cidade Digital convida para o primeiro Congresso Gaúcho de Cidades Digitais, dias 10 e 11 de 8 em Bento Gonçalves. Correspondências expedidas de diversos expedidos ofício números 259 a 288 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 240 a 250 de 2017 e autógrafo 44 de 2017. Nada mais a tratar, período das comunicações.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão. Estão aprovados. Período de comunicação.